concordo com a existência de um diretor em cada parque, sei bem a experiência daquilo que eram os parques com os diretores, recordo-me de algumas poucas positivas, mas de uma maneira geral, aquilo que nós tínhamos era, passando um atestado de minoridade às autarcas, no fundo, tínhamos um autarca não eleito, e eu gosto demasiado da democracia para fazer propostas dessas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem agora a palavra, ainda no tempo do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado Duarte Alves, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro. Várias questões sobre política energética e, em primeiro lugar, sobre soberania energética. A venda das 6 barragens da EDP ao consórcio francês Engie foi um monumental escândalo fiscal, mas a segmentação da concessão da EDP, pondo em causa a possibilidade de recuperação de uma política energética soberana, é outro escândalo que poderia e devia ter sido impedido pelo Governo. Também o encerramento da refinaria da Galp no Porto significa que vamos ter de passar a importar aquilo que produzíamos, combustíveis e outros produtos industriais, como betumes, toluenos, xilenos, entre outros. A que se acrescenta a venda pela Galp da Gás Natural Distribuição S.A. a quem não tem condições para operar este negócio. Quando Costa e Silva dizem bem na visão estratégica para 2030 que é preciso apostar na produção nacional, talvez não fosse má ideia começar por não destruir a capacidade produtiva e industrial existente no nosso país e instalada, como é o caso da refinaria do Porto. Quando a EDP e a Galp acumulam lucros e distribuem dividendos, o Governo não faz nada para impedir o desinvestimento destas empresas em importantes ativos estratégicos para o país. Fica cada vez mais claro que estas empresas são demasiado estratégicas para estarem nas mãos de privados. Depois, sobre o preço da energia, Sr. Ministro. Aqui ao lado, em Espanha, o Governo interveio perante a subida dos preços dos mercados grossistas. Em Portugal, continuamos a ter uma das faturas energéticas mais caras da Europa e não vemos qualquer iniciativa para controlar os preços, que se tornam incomportáveis para a maioria dos portugueses. A ERSE já anunciou anteontem um aumento de 3% nas tarifas reguladas, mais 1 euro nas faturas mensais. O que se justifica isto se a energia renovável tem uma participação cada vez maior? Vai ou não o Governo travar esta subida, que mais tarde se refletirá também nas tarifas dos consumidores que estão fora do mercado regulado? Mas também no gás. O Governo lançou em 2019 a medida da botija de gás social com grande alarido, mas afinal, chegada a fevereiro de 2021, desistiu da medida e abandonou o projeto piloto. Ficou o Governo sem responder ao que foi aprovado em orçamentos de Estado anteriores, limitar o preço do gás de botija e aproximá-los dos de Espanha. Quando é que o vai fazer? E por fim, Sr. Ministro, uma pergunta concreta sobre o solar e sobre os painéis fotovoltaicos. Se considera aceitável a atribuição de direitos perpétuos nos pontos de injeção na rede elétrica? Estamos a falar de uma concessão perpétua, sim ou não? Podem estes pontos de injeção serem depois usados para outras fontes de energia, em vez de ser para fontes de energia solar? E, por último, se o Governo pediu que se avaliasse a legalidade e a constitucionalidade desta decisão de atribuir direitos perpétuos sobre os pontos de injeção na rede elétrica. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro do Ambiente e Ação Climática, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, começando pelo fim, não há nenhuma concessão na eletricidade. É, de facto, uma ligação à rede que é uma licença e que no domínio da energia, de facto, as que eu conheço são todas elas perpétuas. E o que eu lhe posso dizer é que, insistindo que não é concessão alguma, porque objetivamente não é, é que os preços que conseguimos, muitíssimo inferiores aos preços de venda em mercado, são conseguidos precisamente porque utilizamos esta modalidade. Peço desculpa. E, portanto, é durante 15 anos que temos este contrato estabelecido e que faz com que todos os portugueses possam beneficiar bastante desta redução de energia. Sr. Deputado Duarte Alves, apesar de tudo, eu fiquei mais descansado com a segunda parte da pergunta, porque na primeira eu ia concluir que o PCP gosta de monopólios privados, ou achar que a EDP devia ser dona das barragens todas. Apesar de tudo, a segunda parte da pergunta deixou-me mais sereno, porque saía daqui bastante preocupado. Sr. Deputado, eu acho mesmo que é importante que a EDP seja menos monopolista daquilo que é na produção de eletricidade, e por isso nunca vi nenhuma razão para haver uma qualquer objeção àquilo que era a venda destas barragens, enquanto objeção política e objeção de fundo. Já o disse e volto a repeti-lo. Mas, Sr. Deputado, as barragens estão cá.
Essa é para concluir, Sr. Ministro.
As barragens estão cá, as barragens continuarão a produzir eletricidade para os portugueses. Só se o Sr. Presidente permitir uma última nota e sobre a soberania energética. Sr. Deputado, Portugal não tem petróleo e, portanto, a soberania energética consegue-se explorando o vento, a água e o sol, esses sim recursos nacionais para produzir eletricidade. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP, o Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, os senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Sr. Ministro, as alterações climáticas e a agenda da sustentabilidade estão, cada vez mais hoje, na ordem do dia. E Portugal é o país da Europa que mais irá sofrer com os impactos dessas mesmas alterações climáticas. Impactos esses, clima mais seco, diminuição da disponibilidade da água e da capacidade de produção agrícola, aumento dos riscos de seca, a perda de biodiversidade, os incêndios florestais, as ondas de calor, a subida do nível do mar e subsequente ameaças para as zonas costeiras. Sr. Ministro, para os desafios globais, as respostas têm e devem cada vez ser mais locais, porque para atingirmos a neutralidade carbónica, a batalha da sustentabilidade é ganha ou perdida em cada uma das nossas terras. Portugal, Sr. Ministro, tem inúmeros planos, estratégias do clima e bem, mas existe, de facto, uma falta de coordenação entre as diversas iniciativas ambientais, bem como falhas de monitorização e execução das mesmas. Entre regras, estratégias, planos, talvez 40, por aí. E a atual resposta política no combate às alterações climáticas, portanto, está dispersa, como disse, em vários documentos, roteiros, planos e estratégias, e é muito pouco eficiente e eficaz. E agora, Sr. Ministro, que recebemos, ou que o Governo recebeu a luz verde na Comissão Europeia, na aprovação do PRR, é fundamental assegurar, de facto, que estas metas ambientais estão devidamente definidas em todos os setores, desde a energia, aos transportes, aos mares, aos resíduos, à agricultura, às florestas. Mas mais importante, Sr. Ministro, e com o devido planeamento e a articulação, que é fundamental com os diversos ministérios, mas também com as autarquias e o envolvimento das autarquias e a calendarização dessas metas a curto, médio e a longo prazo, assegurando, de facto, que essas mesmas metas sejam cumpridas. E aqui, Sr. Ministro, a pergunta que lhe faria é de que forma irá este Governo calendarizar essas mesmas ações e metas previstas para os investimentos apresentados no PRR, bem como de que forma o Governo irá articular com o poder local de forma a agilizar, portanto, todos estes planos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro, por favor.
Sr. Presidente, obrigado. Estava aqui à procura de um calendário que não encontro no meio das minhas folhas para o poder, dessa forma, tornar mais explícita a resposta. Sr. Deputado, se é verdade que tem que haver muitas portas à escala local, não confie no que disse. O problema das alterações climáticas é mesmo um problema global e tem que haver também respostas à escala global. E se me disser que muitas das soluções têm a ver com o território, portanto têm que ser pensadas país a país, local a local, não tenha mais pequena dúvida, é absolutamente essencial a existência de um compromisso, porque há mesmo jogos em que a equipa joga o que joga o pior dos seus jogadores. E o jogo das alterações climáticas, se não for jogado da mesma forma por todos e com o mesmo grau de compromisso, é inevitável que, por muitos que os esforcem, há de haver sempre alguém que, ao não se esforçar, fará com que todos os outros fiquem para trás. Sr. Deputado, o calendário do PRR é absolutamente claro. Eu já dei inúmeros exemplos daquilo que o nosso Ministério já fez, ainda antes do PRR ser PRR. O aviso que lançamos para a formação de consórcios na bioeconomia, o projeto ou o concurso de ideias para a nova ponte sobre o Douro, para o metro do Porto, e apenas para o metro, não é uma ponte rodoviária. O próprio projeto, também ainda no Porto, olhar para a deputada Cida Meireles e lembrar-me do Porto, que é as 11 propostas que já recebemos para a construção da linha de metro entre a Casa da Música e Santo Ovídio. Tudo isto são projetos do PRR que nós começamos antes do tempo. E, como disse, para a semana lançaremos um dos mais importantes avisos, 30 dos 300 milhões de euros, 310 milhões de euros, salvo erro, que estão destinados à melhoria da eficiência energética dos edifícios, vai ser já lançado esse aviso, com uma taxa de comparticipação que não é de 70%, como no aviso anterior, mas de 85%, porque o PRR inibe, como penso que sabe, que o IVA venha a ser pago, e por isso fazemos a compensação por essa via. E, como também referi no meu discurso, o exemplo da eficiência do combate à pobreza energética, dos gases renováveis, de todos os outros projetos, têm o seu próprio calendário, que eu até tenho aqui mais detalhado, mas não encontro o papel. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Ministro, continua no uso da palavra. Sr. Deputado Pedro Moraes.
Sr. Ministro, de facto, as verbas no PNR para o combate às alterações climáticas são significativas e bem. E, de facto, temos aqui uma oportunidade única, e o país tem uma oportunidade única, e é fundamental a boa aplicação desses mesmos fundos, de forma a maximizar essa mesma execução. Assegurando o retorno, portanto, e esse retorno tem que ser garantido, e vantagens amigas, tanto do ambiente, e um retorno financeiro, se possível, tanto para Portugal. Daí, Sr. Ministro, é necessário entender, de facto, que estes desafios ambientais são também umas oportunidades, ou uma oportunidade única, de transformação da nossa indústria. Portanto, oportunidades de inovação, oportunidades e criação, portanto, de novas profissões, o desenvolvimento de uma nova economia, portanto, mais amiga do ambiente. Daí, Sr. Ministro, perguntar-lhe de que forma vai o Governo, ou que estabelecidas as bases para garantir a transição que o Estado e a Portugal Português irá fazer para uma economia com o objetivo de alcançar a tão famosa, portanto, neutralidade carbónica que o Sr. Ministro muito diz.
Obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro do Ambiente e Ação Climática, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado pela pergunta, Sr. Deputado. Entretanto, encontrei o calendário e só para o caso concreto e para perceber como as coisas estão detalhadas, apenas para a eficiência energética dos edifícios, segundo o trimestre deste ano, aviso para apoio à renovação energética dos edifícios, 30 milhões, terceiro trimestre, aviso para a instalação de capacidade para autoconsumo de cuidados de energia no setor residencial, de transposição de 20 mil vales de eficiências, no terceiro trimestre, aviso para apoio à renovação energética dos edifícios à prestação pública, enfim, por aqui fora, para um só caso, temos de facto um calendário muito detalhado. Sr. Deputado, como eu disse no meu discurso inicial, e agradeço muito a sua pergunta, uma parte muito expressiva daquilo que vão ser os investimentos industriais em Portugal e a reindustrialização em Portugal acaba por estar, indiretamente, são investimentos privados, sobre uma tutela do nosso Ministério. Ou seja, uma parte muito expressiva desses investimentos, maiormente muitos deles financiados através do PRR, tem a ver com a descarbonização da indústria, aproximadamente 700 milhões de euros, com a instalação de novas fontes de energia renovável, que enquanto for fonte solar e fonte eólica não tem financiamento por esta parte que o mercado dispensa, mas sobretudo dizer o seguinte, Sr. Deputado, do quase 900 e tal mil milhões de euros que existem para as agendas inovadoras para a indústria, não tenha a mais pequena dúvida, Sr. Deputado, uma parte muito expressiva, se calhar muito provavelmente mais de 50%, vai estar ligado à produção de hidrogênio verde e a todo o cluster das baterias, ou seja, áreas que estão sob tutela indireta, evidentemente, são iniciativas privadas deste Ministério. Muito obrigado.
Obrigado. Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Há pouco falei nas alterações climáticas e um problema da água e a falta de visão estratégica por parte do Governo, que não investe, de facto, em infraestruturas que nos permitem reter a água nos anos em que chove. Falo na substituição, portanto, de condutas de água de abastecimento público com percas muito significativas, muitas delas superiores a 40%. Falo de utilizações de hectares para rega, a maior parte delas, Sr. Ministro, não funcionam em condições de maneira em que se possa utilizar a água. Apesar de haver alguns investimentos no PRR, é verdade, este assunto é demasiado importante para ser ignorado ou para o Governo assobiar para o lado como se nada passasse. Este é um tema que tem que ser estudado, desenvolvido e ser implementadas soluções concretas de formas de não hipotecarmos tanto o futuro. Retenção ou a retenção de água em Portugal, Sr. Ministro, é zero. E não vou falar tanto de barragens, portanto, não vou trazer aqui os assuntos das barragens, mas o Governo, portanto, não está de facto a ter políticas junto aos municípios no sentido de criar bacias, por exemplo, de retenções municipais ou mecanismos de retenção a nível das nossas cidades, a nível municipal, de retenção de água. São medidas que são necessárias e urgentes, Sr. Ministro. O que tem feito o Governo sobre esta matéria num problema, portanto, que irá afetar Portugal muito no futuro, que tem a ver com a retenção da água, o que tem feito este Governo no sentido de criar mecanismos de retenção de água.
Obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Moraes Soares. Sr. Deputado, em paz do